Olá, minha gente, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Espero que esteja tudo em ordem. Nós vamos começando mais um programa O Homem e a Terra. 10 minutinhos dedicados a você que lida com a agricultura e com a pecuária. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na mesa de som, Gustavo Stella. Apoio técnico do Oswaldo Hagmaia e de toda a equipe desta emissora. Hoje é quinta-feira, de lua minguante, dia 20 de fevereiro de 2020, dia de São Leão de Catânia e Dia Mundial da Justiça Social. Uma data importante para lembrar que todos nós devemos ter o compromisso de lutar contra a pobreza, contra o preconceito e o desemprego, que toda a sociedade tem que se empenhar para buscar o desenvolvimento social das comunidades. E falando em desenvolvimento das comunidades, o cultivo de plantas medicinais pode virar uma alternativa de renda para um grupo de produtores da comunidade Alto São João, em Roncador. Eles estão participando de um projeto organizado pela Secretaria Municipal da Agricultura, Cooperativa Mato Riquense, o CRAS da comunidade e o Instituto Iapar Emater. O principal atrativo é que não é preciso fazer grandes cultivos. As plantas medicinais podem ser implantadas em pequenas áreas. No próximo mês, os 20 produtores interessados devem fazer um curso no Senar para conhecer mais sobre o sistema de cultivo. Esse conhecimento técnico é necessário para que eles produzam com qualidade. A Secretaria de Agricultura do município vai instalar um secador no distrito para ser utilizado de forma comunitária. É mais uma fonte de renda para as famílias de Roncador. O pessoal que lida com café sabe que o trabalho com o cafezal continua durante todo o ano. E agora nós estamos na época de dar uma atenção especial para alguns tratos culturais, como o controle de pragas, de doenças e do mato. É para conversar sobre esse assunto que está hoje aqui no nosso programa o Otávio Oliveira da Luz, extensionista de Carlópolis. Tudo bem, Otávio?
Tudo bem.
Otávio, como é que foi a última safra de café aí na região?
Infelizmente, na safra do ano passado, nós tivemos problemas climáticos, né? E acabou atrapalhando um pouco na questão de produção e até de qualidade de grãos.
Quais são os tratos culturais importantes que devem ser colocados em prática agora?
Fevereiro é uma época de estar fazendo a terceira adubação, né? Quem faz 4 adubação, em algumas regiões mais arenosas, a gente faz até 6. Mas, no geral, são 4 adubações, nós estamos na hora de fazer a terceira. A primeira adubação a gente fez com os 3 elementos, né, nitrogênio, fósforo, potássio, a segunda com nitrogênio e potássio e a terceira agora é só nitrogênio. Aproveitando as chuvas, né, dependendo das chuvas você faz adubação.
Tem que ter cuidado também com as pragas.
Pois é, continua no período de controle de praga. A ferrugem com a umidade e com a temperatura ela tende a atacar, né, então tem que fazer controle preventivo. E o bicho mineiro, se for local que está chovendo bem, a tendência dele é diminuir. Tem que tomar muito cuidado se der um veranico. E a broca do café, a gente recomenda fazer monitoramento, né, com armadilhas ou contagem de porcentagem de grãos furados para decidir fazer a aplicação do produto. Pequena propriedade, nós estamos conseguindo fazer controle da broca do café com manejo de mato e com armadilha de captura massal das fêmeas da broca. Em áreas maiores, que fica um pouco difícil instalar armadilha em tudo, a gente tem que colocar uma média de 30 armadilhas por hectare, né? Aí as pulverizações têm que ser feitas com monitoramento da broca para ter efeito. Se fizer fora da época da revoada dela, ou do trânsito, o efeito do produto é muito baixo ou quase zerado.
De qualquer forma, quando o produtor for usar esses produtos, tem que ter orientação de um técnico, né, Otávio?
Ah, sim. Qualquer produto que você vai comprar precisa ter um receituário. Quem pode dar a receita, isso aí é o técnico habilitado, né, que vai avaliar a sua lavoura, a intensidade da praga, os inimigos naturais e definir pelo produto correto para a época certa e a dosagem certa.
Você falou do mato aí. Qual é a melhor forma de controlar o mato no cafezal?
muito importante na lavoura de café é você ter cobertura de solo. Eu sempre falo que a hora que a gente chega na lavoura de café, você não pode ver solo. Tem que ver as plantas de café e na entrelinha você tem que ter mato, ervas daninhas, vegetando ou cortada, né? Secando. E a gente usa em áreas mais pobres, a gente entra com a braquiária, que ela é muito forte, produz muita massa, incorpora muita matéria orgânica em profundidade. E aí você tem que fazer o manejo disso aí, normalmente se faz com roçada, usa o mínimo de herbicida, e a roçada a gente recomenda fazer rua sim, rua não. De modo que quando você faz a roçada numa rua, deixa outra sem roçar, os inimigos naturais que estão nessa rua que você roçou, migra para outra rua e tem abrigo ali. Quando essa rua que você roçou tiver um pouco crescido mato, você roça a outra que ficou sem roçar. De modo que você segura sempre os inimigos naturais das pragas dentro da sua lavoura. Isso aí ajuda muito no controle das pragas.
Tá certo então, Otávio. Muito obrigado pelas dicas e bom trabalho aí para você.
Bom trabalho para você também.
Estas foram as recomendações do Otávio Oliveira da Luz, extensionista de Carlópolis. O café é uma atividade que exige muita dedicação do produtor, mas compensa quando o cafeicultor se dedica a produzir um café de qualidade. Os extensionistas estão aí para ajudar no que for possível. O município de Iretama tem mais de 400 produtores que lidam com a produção de leite. Por isso mesmo, os extensionistas do Instituto Iapar e Mater estão levando informações e recomendações sobre ensilagem para esse pessoal. A ensilagem é uma prática que garante o alimento para o gado durante o inverno. A qualidade da ensilagem nos silos depende da manutenção do pH e da preservação da vedação dos silos. Uma alternativa que está sendo levada para os produtores é o sorgo gigante boliviano. Esse material é novo e tem algumas vantagens. Uma delas é que ele produz muita forragem por área, chega até a 4 metros de altura. O Jorge Fernandes, do Instituto Iapar e Mater de Iretama, me informou que o sorgo boliviano é resistente à falta de chuva, tem raiz profunda, o que aumenta a sua capacidade de proteger o solo. Normalmente ele é plantado no verão, em setembro ou outubro, e dá até 5 rebrotas. No verão, ele não solta cacho e se desenvolve bem. Já no inverno, ele solta o cacho e fica um pouco menor. Mesmo assim, ele continua sendo uma boa opção para o produtor fazer a ensilagem. Vamos ver como é que ficaram os preços dos principais produtos agrícolas levantados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura no dia 17, agora, segunda-feira. Arroz agulhinha em casca, saca de 60 quilos, R$ 63,27. Café beneficiado, bebida dura, tipo 6, a saca de 60 quilos, foi comercializada em média a R$ 400,75. Erva mate, folha em barranco, preço da arroba, R$ 16,26. Feijão carioca, saca de 60 quilos, R$ 170,62. Feijão preto, R$ 126,28 a saca de 60 quilos. Mandioca, padrão de amido, 580 gramas, preço da tonelada, R$ 377,00. Olha só, subiu R$ 3,44 em relação ao preço anterior. E o milho, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 40,09. Soja, saca de 60 quilos, R$ 78,76. Trigo, pH 78, saca de 60 quilos, R$ 49,94. Boi em pé, preço da arroba, R$ 185,54. Suíno em pé, preço do quilo para criador não integrado, R$ 5,14. Esses foram os preços levantados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura no dia 17. Bem, meus amigos, vamos terminando o nosso programa de hoje. Deixo um forte abraço a todos vocês. Um bom trabalho por aí. E amanhã estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau.